Bem-vindo ao Sem Legendas em Português. O meu nome é Cristina e vou acompanhar-te nesta tua aventura, que é aprender a língua portuguesa. Podes encontrar-me no meu Instagram e agora também no YouTube, através da minha página Portuguese with Cristina, onde ajudo alunos de português a falar e a praticar português com confiança. Boa sexta-feira! Bem-vindo a mais um episódio. Como correu a tua semana? A minha passou a correr. Na próxima semana vou estar de férias e, por isso, esta semana tive de gravar 2 episódios e com os preparativos para o lançamento do curso Simplificar os Complementos. Bem, foi uma agitação e uma correria, mas agora está na hora de acalmar, respirar fundo e, como já leste no título, começar a nossa comparação entre Lisboa e o Algarve. Bora lá! Como sempre, vamos dar início ao podcast com o segmento das dúvidas. Hoje vamos falar sobre algumas expressões que não podem ser traduzidas literalmente do inglês para o português. Como a maioria dos meus alunos fala inglês, eu escolhi algumas expressões que eles não costumam conhecer. Se existir alguma expressão na tua língua materna, pode ser espanhol, francês, italiano, mandarim, ucraniano, romeno, qualquer língua. Se existir alguma expressão na tua língua materna que não saibas dizer em português, podes enviar-me uma mensagem que eu posso tentar descobrir e ensinar-te no próximo episódio. Como eu estava a dizer inicialmente, estas são expressões muito úteis, mas que não têm uma tradução direta. Vamos começar. It depends. Para traduzirmos esta expressão para português, só precisamos de uma palavra. Depende. Eu sei que é natural traduzir mentalmente para é, depende, mas isso está errado. Basta dizer depende. Not really. Esta é uma expressão mais longa. Nem por isso. Esta é uma fantástica expressão que podes utilizar quando queres apresentar uma resposta negativa, mas queres variar o teu vocabulário e utilizar outras expressões e palavras. Próximo exemplo. Besides that. Sem ser isso, ou, em algumas situações, sem ser isto. Imagina que estás num restaurante ou num café e já fizeste o teu pedido. Quando o empregado te perguntar se queres mais alguma coisa para acompanhar a tua comida, podes dizer: sem ser isto, não quero mais nada, obrigada. Unless. Agora a última expressão. Unless. Agora a última expressão. A não ser que. Vou partilhar um exemplo muito comum da minha vida pessoal. Normalmente, quando o meu namorado sai do trabalho, eu já jantei. Quando ele me liga, eu costumo dizer sempre: não vale a pena trazeres comida para mim porque eu já jantei. A não ser que tragas uma sobremesa. Sobremesa podes trazer sempre. Acho que este é o exemplo mais real de sempre. Agora vamos para o tema principal. Prepara uma folha de papel e uma caneta porque eu vou apresentar-te algumas palavras úteis sobre este episódio. Imensidão. Pertencer. Paraíso. Despachados. Atrever. Imparcial, doçaria, medronho, expostos, ramo da hotelaria, ramo da restauração, eficazes, de cortar a respiração. Eu estou a aprender mandarim e gosto muito de aprender coisas sobre a cultura chinesa. Há uns tempos, ouvi um episódio sobre as diferenças entre as cidades de Xangai e Pequim. E fiquei a pensar que seria super giro fazer um episódio semelhante. No entanto, eu vou comparar duas áreas portuguesas, Lisboa e o Algarve. Nenhuma destas áreas é melhor ou pior. Eu tenho as minhas preferências, é claro, mas são apenas as minhas preferências. Eu vou apresentar-te as minhas características favoritas de Lisboa e as minhas características favoritas do Algarve. Visitar a capital do país ou visitar a região mais turística do país? Ai, aqui está uma boa pergunta. A minha resposta é simples. Visita ambos os lugares. Lisboa não é o Algarve e o Algarve não é Lisboa. São lugares totalmente diferentes, na minha opinião. Caso não tenhas a oportunidade de visitar ambos, então eu sugiro-te que escolhas aquele lugar que achas que será o teu favorito e talvez mais tarde consigas visitar o outro. Vamos começar com Lisboa. Lisboa é a capital de Portugal e a sede de múltiplas culturas. Lisboa tem recebido várias culturas de diversos países, mas nunca perdeu a sua identidade histórica portuguesa. Das ruas da Baixa Pombalina às docas do Rio Tejo, da Praça do Comércio à Zona Monumental de Belém, dos bairros tradicionais ao Parque das Nações, é muito fácil apaixonarmo-nos por Lisboa. Mas esta Lisboa é apenas um dos concelhos do Distrito de Lisboa. Este distrito é enorme e tem 16 concelhos: Alenquer, Amadora, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Cadaval, Cascais, Loures, Lourinhã, Mafra, Odivelas, Oeiras, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Vila Franca de Xira e a Grande Lisboa. Como nesta parte do episódio vamos falar um pouco sobre a geografia de Portugal, eu vou colocar alguns mapas na transcrição deste episódio para que seja mais fácil visualizar estes concelhos. Passando agora para o Distrito de Faro. O Distrito de Faro, também conhecido como Algarve, está dividido em duas partes. A zona oeste chama-se Barlavento e tem 8 concelhos: Vila do Bispo, Algezur, Monchique, Lagos, Portimão, Lagoa, Silves e Albufeira. O Sotavento, a parte este do Algarve, também tem 8 concelhos: Loulé, Faro, São Brás de Alportel, Olhão, Tavira, Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António. O Algarve tem, no total, 16 concelhos e, atualmente, a capital do Algarve é a cidade de Faro. Vamos passar para as minhas características favoritas de cada uma das opções. Queres saber quais são as minhas características favoritas de Lisboa? Bem, nem sei por onde começar. Lisboa é a capital de Portugal por algum motivo. É aqui que está tudo. Centros comerciais gigantes, arenas para espetáculos, estádios de duas das grandes equipas portuguesas, o Benfica e o Sporting. Para amantes de fado, esta é a região ideal. O Rio Tejo é mais um ponto a favor. Eu gosto muito de ir a Lisboa de autocarro e com os autocarros da Flixbus, uma viagem de ida e volta para duas pessoas custa aproximadamente 30 euros. Na minha opinião, é super acessível. Assim que chego à Ponte Vasco da Gama, perco-me na imensidão do Rio Tejo. É a parte mais tranquila da minha viagem. A próxima vantagem é o transporte público de qualidade. É muito fácil viajar dentro de Lisboa com o metro. É rápido e simples. Comparando com os transportes públicos no Algarve, já fiz alguns episódios aqui no podcast a falar sobre a qualidade dos transportes públicos aqui no Algarve. Episódio 36 ou 37, transportes públicos, e o episódio 60, um metro no Algarve. Como eu estava a dizer, comparando com os transportes públicos no Algarve, os transportes públicos em Lisboa são perfeitos. Outro fator que adoro em Lisboa, teatros. Existem tantos teatros em Lisboa. O meu favorito é o Teatro Politeama, mas o Teatro Maria Vitória e o Tivoli também são magníficos. Para concluir as minhas preferências sobre Lisboa, jardins e espaços verdes. Há tantos, mas tantos jardins e parques em Lisboa. É a única coisa que às vezes me faz pensar que seria bom viver em Lisboa. A única. O meu coração continua a pertencer ao Algarve, mas ainda assim seria muito bom termos mais jardins aqui no Algarve. Perto da minha casa existe um pequeno jardim onde costumo passear com a minha cadela, a Penny, e para mim é como se fosse o meu pequeno paraíso perto de casa. Agora, as minhas características favoritas do Algarve. Quando falamos no Algarve, temos de falar logo no clima e nas praias para ficarmos despachados e depois podemos falar sobre os outros aspectos magníficos. No Algarve temos o melhor dos dois mundos. Apesar de não termos as grandes superfícies de Lisboa, continuamos a ter todos os serviços necessários e mais alguns. E depois temos a paz do campo e do mar. No Algarve, 90% do ano é passado com um sol brilhante e com um céu azul lindo. Quase que me atrevo a dizer que nos 365 dias do ano, temos sol durante 330 dias. O inverno é tolerável e o verão tem as temperaturas ideais para estar na praia 24 horas por dia, quase. O acesso à praia é facílimo. Como a região está colada ao Oceano Atlântico, para nós ir à praia é tão natural como ir ao supermercado ou a um café. É muito mais fácil do que ir à praia em Lisboa. Na maioria das cidades do Algarve, a praia fica a menos de 10 ou 15 minutos de distância. Para as pessoas que preferem as piscinas, temos também inúmeros parques aquáticos como o Aqua Show, o Slide and Splash, Aqualand e mais uns quantos. Outra vantagem no Algarve, a gastronomia. Sim, eu tinha de mencionar a comida, claramente. E talvez seja preferência minha, mas acho que a gastronomia tradicional do Algarve é a mais saborosa. Ok, é totalmente preferência minha, não consigo ser imparcial neste ponto. Do peixe ao marisco, ao frango grelhado da guia e passando também pela salada à montanheira, eu pessoalmente não gosto, mas todos os algarvios gostam. A gastronomia desta região oferece algo para todos os gostos. No entanto, o meu coração pertence à... acho que consegues adivinhar. À doçaria, às sobremesas. Há quem diga que a doçaria algarvia seja de origem árabe. Porém, também há quem diga que esta foi influenciada pela doçaria conventual do século XVIII. Ou seja, algumas pessoas acham que as receitas foram inventadas por freiras ou monges nos conventos e que mais tarde estes doces começaram a ser produzidos e consumidos também pela população. A doçaria no Algarve baseia-se nos ingredientes típicos da região, no figo, na amêndoa, na alfarroba e ainda no medronho. Alguns desses doces típicos são doce fino, Dom Rodrigo, figos cheios e estrelas de figos, queijinhos de figo e morgado ou morgadinho. Ainda assim, Lisboa inventou o pastel de nata, por isso... Para mim, amante de línguas e em especial da língua inglesa, o Algarve é ótimo para praticarmos inglês porque temos turistas o ano inteiro. Desde pequenos que somos expostos à língua inglesa e é por isso que para nós, algarvios, e portugueses no geral, o inglês é muito fácil. Nós ouvimos inglês nas praias, nos bares e nos restaurantes, na televisão, na rádio. Até temos uma rádio Algarvia onde a programação é 100% em inglês, a Kiss FM. Talvez para ti que estás a aprender português isto não seja um aspecto tão bom, porque muitos portugueses, especialmente no ramo da hotelaria e da restauração, preferem comunicar em inglês para que possam ser mais rápidos durante o seu trabalho. Estas áreas são áreas muito aceleradas e quanto mais rapidamente eles atenderem um cliente, mais depressa passam para o próximo. Não é por mal. Neste sentido, eu recomendo-te que insistas para que eles falem português contigo. Eles não fazem por mal mesmo, simplesmente estão a tentar ser o mais eficazes possíveis, mas eu tenho a certeza que tu vais conseguir encontrar pessoas que estarão dispostas a praticar português contigo. Apesar de existirem imensos jardins em Lisboa, as vistas no Algarve, mais uma vez, na minha opinião, são de cortar a respiração. Começando com a Ria Formosa, passando pelas praias, as casas tradicionais algarvias e o campo. O nosso campo é maravilhoso. Há uma mistura de cores fenomenal. Para as pessoas que gostam de atividades ao ar livre, que gostam de passear e de ver todas as vistas possíveis e imaginárias, eu vou recomendar os caminhos da Via Algarviana. São percursos que percorrem o Algarve de uma ponta à outra e que ligam o campo ao mar. Agora vamos concluir este episódio super longo com algumas perguntas que eu tenho para ti sobre este mesmo episódio. Estas perguntas são ótimas para praticares a tua compreensão e para interagires com o episódio de uma forma mais ativa. Por isso, vamos lá. Pergunta número 1. Quais são os meus aspectos favoritos sobre Lisboa? Pergunta número 2. Como é que eu gosto de ir a Lisboa? Pergunta número 3. Qual é o aspecto mais aborrecido sobre o Algarve para as pessoas que estão a aprender português? Pergunta número 4. Qual foi a minha recomendação para as pessoas que gostam de passear e que gostam de atividades ao ar livre? Já sabes, se precisares de ajuda para corrigir as tuas respostas ou se quiseres ler a transcrição do episódio, podes visitar a minha página portuguesewithcristina.com/podcast. Por hoje é tudo, espero que tenhas gostado deste episódio. Espero que tenhas um ótimo fim de semana cheio de alegria. Até ao próximo episódio. Tchau!